Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP do Ceará em todo o estado. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Em Madalena, MP do Ceará, Polícia Civil e Raio deflagram a operação Os Intocáveis contra suspeitos de cometer homicídios. Em Baturité, MP do Ceará identifica nepotismo e recomenda que Prefeitura e Câmara revoguem contratações de pai e empresa de tio do prefeito. Em Iguatu, MP do Ceará leva serviços dos projetos Ouvidoria na Praça e Decon Viajante aos moradores da cidade. MP do Ceará capacita mais de 8 mil profissionais de educação pelo programa Previne Violência nas Escolas Não em 2024. Termos de cooperação são assinados entre MP do Ceará e órgãos de segurança para facilitar a comunicação de investigações criminais. Em Fortaleza, fundo administrado pelo MP do Ceará leva água potável a mais de 500 alunos de escola no bairro Serrinha. E ainda, MP do Ceará orienta conselheiros tutelares da capital sobre condutas vedadas durante as eleições municipais. E na hora do debate, o MP do Ceará e o protocolo Não é Não no enfrentamento ao assédio às mulheres em boates e casas noturnas no estado. A convidada de hoje é a promotora de justiça e coordenadora do Núcleo Estadual de Gênero para a Mulher, Lívia Rodrigues.
Não é não, a lei já diz. Esse não pode ser verbal ou pode ser gesticulado de qualquer forma.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre o MP do Ceará e o protocolo Não é Não no enfrentamento ao assédio às mulheres em boates e casas noturnas no estado. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar.
Dicas de consumo consciente com o Decon. Consumidores podem desistir de compras online até 7 dias após a entrega e a empresa deve devolver o valor integral do produto. Se a empresa negar, fale com o Decon pelo WhatsApp. DDD 85 98685-6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Em Madalena, MP do Ceará, Polícia Civil e Raio deflagram a operação Os Intocáveis contra suspeitos de cometer homicídios. Quem conta pra gente é a repórter Vitória Costa.
O MP do Ceará deflagrou na quarta-feira, 22 de maio, a operação Os Intocáveis em Madalena. Com apoio da Polícia Civil e do Batalhão do Raio, foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária e 3 de busca e apreensão contra suspeitos de cometer crimes de sequestro e homicídio na cidade de Boa Viagem e Madalena. Durante a operação, outras 2 pessoas foram presas em flagrante pelo delito de posse de armas e drogas. Segundo o promotor de justiça Alain Moitinho, o sucesso da operação decorreu do trabalho integrado entre as unidades policiais.
Todo um trabalho de unidade e integração entre o Ministério Público e as forças policiais, sobretudo através do Serviço de Inteligência do BP-Raio de Boa Viagem e Madalena, que compartilhou informações sensíveis e de extrema relevância com este órgão ministerial e a Polícia Civil, resultando daí numa ação específica que logrou êxito em localizar os suspeitos, bem como a participação deles nos últimos crimes ocorridos na região. Os mandados foram expedidos pelo juízo do 6º Núcleo de Custódia e de Inquéritos da comarca sede de Crateús.
A operação recebeu o nome de Os Intocáveis pelo fato de que os suspeitos se achavam acima da lei e do Estado. A população de Boa Viagem pode denunciar crimes e outras irregularidades às promotorias de justiça da cidade, na rua Monsenhor Cândido, sem número, bairro Centro. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 2 da tarde. Os cidadãos também podem entrar em contato por meio do WhatsApp DDD 889 9762 5782 889-9762-5782.
E em Baturité, o MP do Ceará identifica nepotismo e recomenda que Prefeitura e Câmara revoguem contratações de pai e empresa de tio do prefeito. Os detalhes com a repórter Marta Bruno.
O MP do Ceará expediu duas recomendações na quinta-feira, 23 de maio, para que a Prefeitura de Baturité e a Câmara de Vereadores revoguem procedimentos que permitiram contratações que indicam prática de nepotismo no município e na Casa Legislativa. O promotor de justiça, Antônio Forte, explica a situação na cidade.
O Ministério Público identificou que o pai do atual prefeito de Baturité fora nomeado para exercer um cargo de assessor especial do próprio filho. Não é um cargo de secretário, é mais de assessor. Se fosse um cargo de secretário e o parente, se tiver especialidade, especialização, conhecimento, o STF permite a nomeação. Mas no caso de Baturité, não era um cargo político do primeiro escalão, mas um cargo de assessor. E por conta disso, o Ministério Público recomendou que o prefeito exonerasse o próprio pai. Na mesma esteira, o tio do prefeito fora contratado para ser contador da Câmara de Vereadores de Baturité. Foi um contrato realizado já há 3 anos, inicialmente um contrato emergencial, e esse contrato vem se renovando. Foi uma contratação feita sem licitação e, por coincidência, o tio do prefeito também é vice-prefeito numa cidade da região metropolitana. Então, por conta disso, nós também entendemos que a contratação fere o princípio da legalidade e o princípio da impessoalidade, e também recomendamos que o contrato com a Câmara de Vereadores e essa empresa do tio do prefeito fosse findado. Tudo isso como forma de garantir a lisura, a probidade e os princípios constitucionais vigentes no país.
Conforme o Supremo Tribunal Federal, configura-se nepotismo a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau para cargos de direção, chefia ou assessoramento, em comissão de confiança ou ainda de função gratificada. Isso vale para a administração pública direta e indireta, em quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Alex, ainda na cidade, o MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Baturité cancele a participação do artista Henri Freitas no São João da cidade, previsto para o dia 29 de maio de 2024, por conta do cachê de R$350 mil cobrado pelo cantor. O MP argumenta que o valor a ser pago na contratação poderia ser revertido para áreas prioritárias, como saúde e educação, atendendo a necessidades mais urgentes da população, como reforça o promotor de justiça, Antônio Forte.
O Ministério Público vem acompanhando os gastos com o período junino, com os festejos realizados pelo município, e nós nos deparamos com a contratação de um cantor que também veio ano passado para Baturité. Entretanto, de ano passado o mesmo cantor cobrou R$100 mil, e esse ano o cachê foi alterado para R$350 mil, né? Um aumento na ótica do Ministério Público exorbitante, considerando que o município tem outras prioridades, saúde, educação, enfim. E então nós recomendamos que essa contratação fosse cancelada e que o município focasse em bandas locais, bandas regionais, com custo menor, para valorizar os artistas da terra, que as festas juninas ocorressem, mas com gasto bem menor, sobretudo porque, no caso específico desse artista, o aumento foi exorbitante. Então, o Ministério Público, fazendo o acompanhamento desses gastos, recomendou pelo cancelamento dessa contratação.
O MP também alerta a Prefeitura para seguir o que determina a Lei Federal número 14.133/21, que estabelece normas de licitação e contratação para a administração pública.
Em Iguatu, o MP do Ceará levou serviços dos projetos Ouvidoria na Praça e Decom Viajante aos moradores da cidade. Quem acompanhou tudo foi o repórter Emerson Rodrigues.
Os projetos Ouvidoria na Praça e Decom Viajante do MP do Ceará levaram atendimento e diversos serviços aos moradores de Iguatu na última quinta-feira. A agenda foi na Praça da Caixa Econômica Federal, o centro da cidade. Em campo, pude acompanhar todo o trabalho das equipes e conversar ainda com a Procuradora de Justiça e Ouvidora-Geral do MP, Lorraine Jacob Molina.
A ouvidoria na praça aqui em Guatu foi maravilhosa. Nós tivemos um número de pessoas atendidas, a população procurando a ouvidoria. Foram várias reclamações perante a ouvidoria geral, junto com o promotor local, porque os promotores locais estiveram aqui na ouvidoria na praça. É um serviço em prol da comunidade local.
Edson Santos é comerciante em Iguatu. Ele aprovou o atendimento e recomendou a ouvidoria na praça com frequência nas cidades cearenses, o que é uma realidade.
Rapaz, excelente. Eu acho que isso aqui deveria haver com frequência, até porque hoje vem o poder aquisitivo, tudo tem um custo operacional, seria muito interessante que o governo continuasse com esse trabalho. Maravilha. E ampliasse mais e mais para melhor servir a população, né?
O próximo ouvidoria na praça está marcado para 20 de junho, uma quinta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia, na Casa da Mulher Brasileira, que fica na rua Tabuleiro do Norte, sem número, bairro Couto Fernandes, em Fortaleza.
O MP do Ceará capacita mais de 8 mil profissionais de educação pelo programa Previne Violência nas Escolas Não em 2024. As informações com o repórter Yuri Silva.
Neste ano, o MP do Ceará já atingiu a marca de 8.400 profissionais de educação sendo capacitados pelo programa Previne Violência nas Escolas Não. A iniciativa do Centro de Apoio Operacional da Educação, o CAU Eduque do MP, auxilia os municípios cearenses na implementação da lei que autoriza a criação das comissões de proteção e prevenção à violência contra crianças e adolescentes nas escolas. A Procuradora de Justiça e coordenadora do CAU Eduque, Elizabeth Almeida, ressalta a satisfação diante do número de profissionais capacitados.
Estamos todos muito felizes com esse número de pessoas que hoje estão integradas ao programa Previne. Hoje nós estamos capacitando 8.400 pessoas profissionais da educação e todos, né, conhecendo, conversando e dialogando sobre violência. O ano passado, nós chegamos a capacitar mais de 6 mil, quase 7 mil pessoas. E esses que foram capacitados o ano passado, que já terminaram todas as etapas, né, que são oferecidas para integrar a esse programa Previne, eles hoje estão num projeto, que é o Comissão em Ação, e estão recebendo toda a assistência do Ministério Público nas causas mais sensíveis, que eles necessitam mais. Então, a nossa alegria realmente é muito grande. Muito grande porque nós podemos dizer que 170 municípios do estado do Ceará estão nas suas redes municipais e em todos os municípios da rede estadual estão nesse movimento que o programa Previne tem induzido, que é esse de trabalhar a violência, conversar sobre ela, prevenir sobre ela, proteger quem é vítima dela. Então isso realmente para nós é muito bom, esse impacto que esse programa tem gerado na vida do município.
A capacitação contempla conteúdos sobre a prevenção a todas as formas de violência contra crianças e adolescentes, ressaltando a importância da escola como parte da rede de proteção e a função dela na prevenção, identificação e notificação de violência. Também é abordada a relevância de se construir um espaço acolhedor e seguro nas escolas.
E termos de cooperação foram assinados entre o MP do Ceará e órgãos de segurança para facilitar a comunicação de investigações criminais. Vamos saber mais sobre esse assunto com a repórter Fabíola Oliveira.
O MP do Ceará assinou na quarta-feira, 22 de maio, na PGJ, em Fortaleza, termos de cooperação entre as polícias civil e militar e a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado para a adoção de medidas dispostas no pacote anticrime. A promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal, Juliana Mota, explica que os acordos facilitam o fluxo de comunicação entre as partes.
O termo de cooperação firmado entre o Ministério Público e os órgãos de segurança nasceu da obrigatoriedade imposta pelo pacote anticrime, no sentido de que o Ministério Público deve notificar as partes, tanto classificadas como investigadas ou como vítimas, das promoções de arquivamento que eventualmente realizar. As promoções de arquivamento de procedimentos investigatórios, tanto PICs, que são aqueles presididos pelo Ministério Público, quanto inquéritos policiais, que são aqueles presididos pelo delegado de Polícia Civil ou Polícia Federal. O que acontece é que nesses casos, quando se trata de vítimas ou investigados que igualmente são policiais, para fins de facilitação da comunicação, para fins de fiscalização melhor do superior hierárquico, também como forma de centralizar as comunicações, o termo de cooperação preceitua que essas comunicações dessas promoções de arquivamento destinadas a agentes de segurança, classificados como, repito, investigados ou vítimas, devem ocorrer por intermédio desse superior hierárquico. Nós pactuamos um e-mail centralizador dessas informações e a ele que nós dirigimos essas comunicações. Nesse termo de cooperação, mais especificamente em relação à Secretaria de Administração Penitenciária, dita SAP, nós também pactuamos que aqueles investigados ou vítimas que porventura estiverem sob a detenção do Estado, acautelados em alguma unidade penitenciária do Estado, eles serão comunicados de eventuais promoções de arquivamento realizadas pelo Ministério Público através da SAP.
A Lei nº 13.964/2019, mais conhecida como Pacote Anticrime, fez importantes modificações no Código de Processo Penal. Uma das mudanças diz respeito ao arquivamento de inquéritos policiais. Antes do pacote, o arquivamento era uma decisão que envolvia somente o MP e o Judiciário. Com a nova lei, além da comunicação ao Judiciário, agora é necessário que o MP certifique a decisão de arquivamento à autoridade policial, ao investigado e à vítima, que poderá provocar uma reanálise da decisão ao PGJ. A atualização conferiu um maior protagonismo à vítima do processo penal.
E em Fortaleza, fundo administrado pelo MP do Ceará, leva água potável a mais de 500 alunos de escola no bairro Serrinha. Quem conta pra gente é a repórter Lívia Priscila.
Mais de 500 crianças do Instituto e da Escola Municipal Irmã Juliana Galli, no bairro Serrinha, em Fortaleza, têm acesso à água potável graças aos recursos do Fundo dos Direitos Difusos do Estado do Ceará, o FDID, administrado pelo MP do Ceará. O projeto Água Solar na Escola, que trata e torna potável a água de um poço da instituição filantrópica, foi um dos selecionados para receber os recursos do FDID. A presidente do Conselho Estadual gestor do FDID e promotora de justiça Rita Dalva Rodrigues visitou o espaço na terça-feira, 21 de maio, e acompanhou de perto a implantação do projeto.
Nós fomos visitar o projeto Água Solar na Escola, que está sendo desenvolvido pelo Instituto Juliana Galli. É uma organização da sociedade civil localizada no bairro da Serrinha. Essa instituição ela se inicia com uma pequena escola na comunidade e com o apoio de doadores estrangeiros e daqui do Brasil, consegue crescer e hoje é uma escola que atende a mais de 500 crianças. Eles descobriram lá um poço profundo com uma grande evasão de água e tiveram a ideia de fazer a filtragem dessa água e fornecer água potável para as crianças, o que vem sendo feito. Vendo o impacto positivo na vida das crianças, essa instituição apresenta ao Ministério Público o projeto Água Solar na Escola, que tem por objetivo fazer a filtragem, a purificação da água através de uma osmose reversa. Além de trazer o benefício para as crianças e suas famílias, é um projeto sustentável, porque a água excedente será acondicionada em garrafões e comercializada. Quando nós vemos esse tipo de projeto, há duas sensações. Uma de gratidão a essas instituições que se formam, que são criadas com o objetivo de ter esse olhar para a sociedade e de promover o seu crescimento e cuidado, e de muito orgulho, de sensação de dever cumprido. Porque o Ministério Público, na sua essência, tem essa missão de olhar para a sociedade,
Em parceria com o FGID, a escola tem avançado na aquisição de mais painéis solares, máquinas, tanques, redes de distribuição e tubulações. A água potável obtida e oferecida aos estudantes reduziu a evasão escolar, aumentou a frequência nas aulas e promoveu melhores condições de saúde e educação para as crianças. O projeto Água Solar na Escola conta com um custeio de R$ 449.186 pelo FGID. O Fundo dos Direitos Difusos do Estado do Ceará é financiado por multas aplicadas pelo DECOM, além de condenações, multas e acordos resultantes de outros instrumentos interpostos pelo MP. Anualmente, a PGJ abre edital para inscrição de projetos sociais em áreas como meio ambiente, cultura e turismo, que possam transformar esses recursos em ações concretas.
E o MP do Ceará orienta conselheiros tutelares da capital sobre condutas vedadas durante as eleições municipais. Os detalhes com a repórter Aline Braga.
O MP do Ceará recomendou que os conselheiros tutelares de Fortaleza sigam as normas de vedação referentes ao uso das funções públicas durante as eleições municipais de 2024. Na recomendação, a promotora de justiça, Antônia Lima, orienta que os agentes públicos que vão disputar cargos eletivos devem se desincompatibilizar da função até 3 meses antes da votação.
Observem a recomendação, que tem como propósito imediato a desincompatibilização da função pública até 3 meses antes do pleito, que acontecerá dia 6 de outubro deste ano, né? Observando o que diz a Lei Complementar 64/90 como uma das condições para elegibilidade. Então, o conselheiro tutelar, ele é um agente público e numa qualificação bem especializada, né? Um agente público responsável por cuidar de crianças e adolescentes. E nesse sentido, ele pode e deve, querendo, participar do processo eleitoral que acontecerá esse ano para concorrer qualquer um dos cargos que vão ser disponibilizados, quer seja prefeito, quer seja vereador. E nesse sentido, também recomendamos para que, de acordo com a lei municipal, se abstenha da prática de realizar propaganda eleitoral em função de qualquer um candidato, seja a vereador, seja candidato a prefeito. E essa vedação, ela está prevista na própria lei municipal que disciplina a atuação do Conselho Tutelar. E foi nesse sentido, com o objetivo de zelo, que recomendamos aos colegiados, aos conselheiros tutelares de Fortaleza, essa ação.
O descumprimento implica a perda do mandato de conselheiro tutelar.
Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto a história do Ministério Público do Estado do Ceará. A história do MP.
Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. A primeira semana de junho marca uma data muito importante para a história do MP do Ceará. Foi no dia 1º de junho de 1934 que a primeira mulher assumiu a função de promotora de justiça no Estado. Lucrécia Pinho, natural da cidade de Sobral, destacou-se nos estudos desde jovem. Em 1929, ela foi aprovada na Faculdade de Direito do Ceará, sendo uma das pioneiras a ingressar no curso. Sua atuação acadêmica foi bastante notável e quebrou os paradigmas da época, devido à escassa presença feminina no ambiente universitário. Em 1933, concluiu o curso de Direito e tornou-se a primeira mulher inscrita na OAB Ceará. Apenas um ano após sua formatura, iniciou sua carreira no Ministério Público do Estado do Ceará, sendo a primeira mulher a ser nomeada como promotora de justiça. Sua atuação inicial foi na comarca de Icó, mas passou poucos meses na cidade. em 1935, foi transferida para a promotoria de Cascavel, onde desempenhou por 14 anos o trabalho de defender os direitos dos cidadãos do município. Durante a década de 1950, atuou nas comarcas de Aquerais e Sobral. Aposentou-se em 1962, após exercer por quase 30 anos a função de defender os interesses da sociedade cearense. A nomeação de Lucrécia ocorreu em meio a uma série de conquistas protagonizadas por mulheres que buscavam maior acesso à educação e participação política durante a década de 1930. Foi nesse período que o voto e a participação feminina na política foram implementados. Além disso, mulheres ao redor do mundo experimentaram mudanças significativas e maior autonomia devido ao acesso ao mercado de trabalho. O MP do Ceará continua atuando fortemente para garantir o direito de todas as mulheres. Dessa forma, busca proporcionar espaços mais igualitários e paritários dentro e fora da instituição. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa. E agora a gente faz um giro pelas redes do MP do Ceará, porque é hora de estar na rede com Vitória Augusto.
Já conferiu nossas redes sociais essa semana? Tem muitas novidades para compartilhar. Sabia que dia 27 de maio foi o dia da Mata Atlântica? Muito se falou sobre esse bioma nas últimas semanas, né? Vale a pena parar um pouco para refletir sobre o assunto e entender nosso papel de cidadão na defesa do meio ambiente. Confere lá no feed do Instagram do MP do Ceará. Também divulgamos, em parceria com diversas outras instituições, uma campanha bem explicativa sobre racismo religioso. Você sabe o que é isso? Conhece todos os tipos que existem? Essa, com certeza, você não pode perder. Saiu também nas nossas redes um vídeo sobre a história e as funções do Ministério Público, além da sua relação com os três poderes da República. Esse vídeo é uma iniciativa do MP do Ceará, com o apoio do Memorial do MPCE, em alusão à Semana dos Museus. Acesse o vídeo e aprenda mais sobre esse órgão tão importante para a sociedade. Você pode acompanhar essas e outras campanhas pelo nosso Instagram e Facebook, @MPdoCeará. Aproveita e já segue a gente no TikTok, que também é @MPdoCeará. Até semana que vem, Alex!
Obrigado, Vitória, pela participação aqui também no Debate Público. Nesse bloco, vamos tratar sobre o MP do Ceará e o protocolo Não é Não no enfrentamento ao assédio às mulheres em boates e casas noturnas no estado. É hora do debate. Conhecida como protocolo Não é Não, a lei oferece proteção às mulheres que sofrem assédio em boates e casas noturnas. O objetivo é assegurar os direitos dessas mulheres e ajudar a combater situações de constrangimento e violência. A lei federal inclui medidas de segurança que serão implementadas em estabelecimentos como casas noturnas e de boates, em espetáculos musicais realizados em locais fechados e em shows com venda de bebida alcoólica. O protocolo Não é Não foi inspirado na iniciativa No Calen de Barcelona, na Espanha, que ganhou visibilidade durante o caso do jogador brasileiro Daniel Alves, acusado e condenado por estupro em uma boate do país. A lei passa a valer em todo o Brasil a partir de junho deste ano. E é sobre esse assunto, protocolo Não é Não, que a gente recebe no debate público de hoje a promotora de justiça e também coordenadora do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, o NUPRON do MP do Ceará, Lívia Rodrigues.
É uma satisfação estar aqui com essa participação, né? Me colocando sempre à disposição para discutirmos assuntos de relevância para o nosso Ministério Público, para a nossa sociedade.
E agora a gente se entra no assunto, doutora, que é um factual, digamos assim, né? Que agora em junho entra em vigor praticamente o protocolo Não é Não, né? E quando a mulher diz não, é não. Explica para a gente o que é que determina esse protocolo, doutora.
Bom, o protocolo Não é Não foi instituído pela Lei 14.786, de 2023. Ela foi instituída em dezembro de 2023, porém com a vigência prorrogada para 180 dias posteriores, que no caso vai ser em junho agora desse ano. E o que é que estabelece? Estabelece direitos da mulher em situação de violência e deveres de certos estabelecimentos comerciais quando se depararem com uma situação de violência contra a mulher ali, dentro do seu estabelecimento, do seu evento, certo? Então, vai estabelecer uma série de medidas que devem ser adotadas sempre que houver um caso de violência contra a mulher ocorrendo dentro do seu evento, dentro do estabelecimento.
Estabelecimento que a gente cita como bares, restaurantes, casas.
Exatamente, né? A lei é clara, ela se aplica diretamente à obrigatoriedade dessas medidas àqueles estabelecimentos comerciais onde haja a comercialização, consumo de bebidas alcoólicas, a promoção de eventos, de shows, ou seja, ambientes propícios, né, para que aconteça a violação aos direitos da mulher.
Falando sobre violação dos direitos da mulher, doutora, a gente pode explicar, né, o que caracteriza o constrangimento e o que é que define a violência?
Bom, o constrangimento, ambas as situações também estão previstas pela lei, né? Nesse ponto, o legislador foi feliz porque ele já estabelece rigorosamente o que é que deve ser observado de comportamento por esses estabelecimentos, né? E também para que eles possam capacitar os seus colaboradores para identificar essas situações e poderem fazer o atendimento correto, né? Então, o constrangimento, ele seria o quê? Ele seria a insistência, né, o comportamento de alguém que com insistência investe, né, sobre aquela pessoa, mesmo ela já tendo dado sinais negativos. Esses sinais negativos podem ser verbais, podem ser comportamentais, físicos, né? Então, assim, não necessariamente ela tenha gritado, ela tenha, né, reverberado que não quer, mas ela ter se afastado, ela ter se reclinado, ela ter balançado a cabeça, ela ter gesticulado o dedo, todos são sinais em que a pessoa sabe que ela não tem um interesse, né, naquele contato com aquela pessoa, naquela interação. E mesmo assim, mesmo ciente de todos esses sinais, a pessoa insiste em fazer a interação com aquela pessoa. Então, isso é o que caracteriza o constrangimento. A violência, ela já parte para um plano mais invasivo, né? É aquela parte em que a pessoa se utiliza de algum mecanismo, até mesmo criminal, para querer obter o seu intento. Quando ela parte para uma ameaça direcionada à mulher, né? Quando parte para alguma lesão, né, que causa na mulher, certo? Uma lesão física, né, no sentido de buscar o seu intento, quando ele chega realmente, né, a praticar, além das vias de fato, mas chega a lesionar ou praticar um ato de violência sexual contra a vontade daquela mulher. Então, assim, o âmbito da violência é um leque bem mais extenso, porque vai desde da violência psicológica, né, vai do dano físico, do dano psicológico, vai da violência sexual, né, em todos esses sentidos.
Doutora, constrangimento e violência, como foi bem definido aqui pela doutora, tem tudo a ver, e é importante que o protocolo ele estabelece que os colaboradores desses estabelecimentos eles precisam estar treinados, né, e acolher a mulher quando for vítima desse constrangimento ou dessa violência, né? Quais ações podem ser tomadas diante desse constrangimento ou violência dentro do estabelecimento?
Pronto, sim, entre os deveres dos estabelecimentos estariam deixar em locais visíveis, principalmente em banheiros femininos, né, locais de maior circulação de mulheres, os canais de atendimento que estão ali disponíveis a ela para fazer imediatamente qualquer denúncia ou a quem procurar ali no estabelecimento para pedir uma ajuda, uma acolhida ou mesmo para denunciar, certo? Além disso, o próprio estabelecimento pode adotar os seus sinais, né, e divulgar isso, né, nos banheiros femininos, né, que sinal discreto a mulher pode repassar aos colaboradores e que aquele sinal representa que ela está vivenciando uma violência, certo? Então, esses sinais podem se dar de várias formas, né? Disponibilizar alguma espécie de material físico, né? Um panfleto, um card, ou até mesmo um apoio de copo diferente, um drink diferente, algo que possa sinalizar que aquela mulher está vivenciando uma violência de forma discreta, porque muitas vezes ela tem ainda o temor de estar revelando que está ao lado de alguém, né, que a está ameaçando, agredindo, né, de uma forma ali, como é que eu posso dizer, de uma forma velada, e que essa revelação pode ser perigoso para ela mesma.
Nós temos estabelecimentos comerciais que são abrangidos, né, bares, restaurantes, casas de shows, mas um estabelecimento que de repente não é abrangido por esse protocolo, ele também pode participar?
Claro, ele também pode participar. Inclusive, a lei prevê que esses estabelecimentos que não sejam obrigados, né, por lei, a adotar essas medidas, caso eles resolvam aderir ao protocolo Não é Não, né, eles serão contemplados com o selo Não é Não, Mulheres Seguras, e comporão uma lista que será divulgada pelo poder público, certo? Onde há o rol das empresas que resolveram adotar as medidas do protocolo Não é Não, garantindo, né, ambientes seguros àquelas mulheres, né? E aí, com a divulgação dessa lista, isso vai permitir que mais pessoas se sintam seguras de frequentar aquele ambiente, de ir a um show naquele ambiente, ou enfim, é como eu digo, quem está já na lei tem a obrigação de adotar essas medidas. Quem não está, ganha com isso, certo? Os que estão na lei também, que fizerem as suas próprias campanhas, tiverem as suas iniciativas, muito ganharão também, porque eles são o enfoque de onde ocorre, né, a violência. Os maiores casos de incidência desse tipo de violência, de constrangimento, violência contra a mulher, importunação sexual, é justamente nesses ambientes de festas, né, de shows com consumo de bebida alcoólica, com muitas pessoas, né, onde fica muitas vezes até difícil de você identificar agressores. Às vezes a agressão se torna até mesmo uma proporção coletiva em um ambiente com muitas pessoas, né? As pessoas todas sob efeito de álcool, né? Ou algum outro entorpecente. Então, assim, a obrigação para essas empresas, ela está na lei. Mas caso ela já resolva aderir a esse protocolo, adotando inclusive medidas de prevenção que nem estão na lei, muito ganha essa empresa, né? Se ela solicitar que o nome dela esteja nesse rol de ambientes para mulheres, né, seguro, ambiente seguro para mulheres, eles ganham com isso também, com o público em si, né? Sem dúvida que hoje a preocupação dos pais, né, é que suas filhas possam estar em ambientes onde elas não serão violadas, onde elas serão respeitadas, elas terão rede de apoio, onde esses pais serão acionados prontamente para estarem presentes no momento que acontecer alguma situação como essa, né? Onde a gente sabe que muitos casos de violações contra mulheres ficam impunes, às vezes não chegam nem ao conhecimento de quem ela deseja que saiba, porque o objetivo da lei é amparar a mulher naquilo que ela deseja para aquele momento. Às vezes ela não quer se expor, às vezes ela não quer expor a situação perante uma delegacia, mas ela só quer ser ali acolhida, acalmada, ouvida e afastada daquela pessoa, daquele episódio de agressão. Então o objetivo da norma é esse, dar todo o suporte para que aquela mulher se sinta segura naquele local, se ela tiver vontade de levar o caso a um processamento, né, a medidas judiciais cabíveis para se resguardar, que seja feito. Se ela tiver em um ponto de estar lesionada e para se submeter automaticamente a uma perícia ou a um atendimento médico hospitalar naquele momento, que seja dado a ela esse tratamento, esse acompanhamento, com prontidão, com celeridade, evitando que aquela violência, né, ela se propague no tempo, de repente ela desencoraja essa mulher a buscar um suporte, e as consequências dessa violência, elas vão se avolumando, né? A mulher, ela, que não é prontamente atendida, ela tende a guardar, a silenciar aquele sofrimento, e mais na frente ela vai sofrer as consequências psicológicas disso tudo.
Você que acompanha o debate público, nós estamos conversando com a promotora de justiça, coordenadora do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, o NUPRON, do MP do Ceará, doutora Lívia Rodrigues. Doutora Lívia, então com certeza será visível, né, agora em junho, né, essa comunicação visual, né, essas ações que fortalecem a proteção à mulher nesses estabelecimentos comerciais que são abrangidos e por aqueles que voluntariamente também querem aderir a esse protocolo. E como é que será o trabalho do MP dando continuidade a essa proteção à mulher diante do protocolo?
Pronto. O NUPRON, através, né, o Ministério Público, através do NUPRON, vem enveredando esforços, como falei, se envolvendo em campanhas, né, preventivas, educativas, né. Nós temos nos deslocado semanalmente, né, para empresas, grandes empresas, que juntam cerca de 100 colaboradores, funcionários, né? E nós ministramos palestras falando sobre a violência contra a mulher, a violência doméstica, os impactos também da violência doméstica para o trabalho, para a produção daquele trabalhador, para os resultados da própria empresa, porque uma vez que o trabalhador não está bem, né, porque nós sabemos, assim, é uma coisa que a gente tem que ter preocupação também, é com o agressor. Em que sentido? Se o agressor não for trabalhado, né, se o agressor ele não for colocado em uma situação de reflexão dos seus comportamentos, né, de uma reeducação, dali daquele caso, ele vai partir para outros. Então, você não resolve o problema na raiz. Você trata de uma mulher aqui, mas depois aquele mesmo agressor vai fazer outra vítima. Aí você trata daquela segunda vítima e depois aquele agressor vai fazer uma terceira vítima. Então, assim, por isso que o olhar da prevenção tem que estar voltado também para o homem agressor. E nesse sentido, nós também trabalhamos sobre isso, né? Nós realizamos agora também palestras sobre grupos reflexivos para homens autores de violência contra a mulher. São projetos belíssimos que estão sendo desenvolvidos com a parceria do NUPROM e direcionados a homens, né, que já foram denunciados na justiça, né, que estão respondendo a processos por violência contra a mulher, certo? Então, esses homens, eles são acompanhados por uma equipe técnica disponibilizada pela Universidade Federal de Ceará, pelo Tribunal de Justiça. E esses encontros têm sido muito frutíferos, né? O nível, o percentual de reincidência é mínimo, né? Você pega grupos de entre 15 a 20 pessoas onde você tem um caso de reincidência, né? Então isso é muito importante. A partir desses movimentos, dessas ações, a gente também tem buscado as escolas públicas, né? Da rede municipal, da rede estadual. A gente tem buscado também as universidades, né, onde nós já temos os jovens ali, já com as suas relações, né, amorosas, e que precisam também, né, tomar consciência a respeito das consequências dos atos, né, o que é que pode significar uma violência à mulher, né, o que é que do seu comportamento, digamos assim, de uma cultura machista, né, que ele foi criado num ambiente preparado vendo aquilo como normalidade, o que é que não é normal, né, que tipo de violência está sendo normalizada pela sociedade, né, dentro das relações, e que não tem nada de absolutamente normal, pelo contrário. Né? Essas são violências que vão sendo empregadas e naturalizadas. Então, o nosso papel do NUPROM nessa seara preventiva tem se focado nesse sentido, de realizar campanhas de conscientização, campanhas de mobilização da rede para que as políticas públicas sejam executadas, para que mais instituições se envolvam nas causas, né? As escolas, as universidades, as empresas, né? Para que esse suporte, porque a sociedade ela tem que caminhar junta, tem que caminhar unida com outras instituições, com outras parcerias, iniciativas pública, privada, filantrópica. Quantos trabalhos filantrópicos a gente vê de apoio a alcoólicos anônimos, certo? Pastorais de igrejas, né? Sempre trabalhando homens agressores também, pessoas, né, que desejam um acolhimento, mulheres que têm sido vítimas, né? E a gente procura divulgar os canais de comunicação entre essas instituições, empresas parceiras, para que eles saibam a quem se socorrer. É importante essa rede estar conectada para que haja uma comunicação. Olha, eu estou recebendo um caso assim, o que é que eu faço? Para onde é que vai? A quem eu procuro? Não é? Então, a nossa intenção é essa. É pegar esses braços e estender o máximo que a gente conseguir. Né? E para isso a gente precisa que outros braços adiram aos nossos, né? Que as mãos se encontrem para que esse projeto possa caminhar, esse projeto preventivo possa caminhar com êxito e evitar que, como eu já falei, que a violência chegue no seu nível máximo, que é tirar a vida de uma mulher.
Importante as palavras que a doutora citou aqui, né? A reflexão e a reeducação. Doutora, quando a gente fala de proteção à mulher, né? De combate à violência, né? Vem logo à nossa cabeça a Lei Maria da Penha, né? Quais são os desafios hoje da Lei Maria da Penha? Como é que está a sua eficácia na prática?
Bom, a Lei Maria da Penha, sem dúvida, é um marco para um tratamento dos processos sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. Várias mudanças aconteceram após a entrada em vigor da Lei Maria da Penha. Né? Antes da entrada em vigor da Lei Maria da Penha, os casos de violência contra a mulher, eles eram processados nos juizados especiais, né? Claro, aqueles casos que não representassem um grau de violência maior, né? Que devesse ser processado na justiça comum. Mas aqueles casos de ameaças, né? Lesões leves, eles eram processados no juizado especial, onde caberia como penalidade, caberia a transação penal, uma prestação pecuniária, uma prestação de serviços, e ali a situação se resolvia. Por quê? Ali eram processados casos de menor potencial ofensivo. Com a Lei Maria da Penha, os casos contra a mulher, mesmo que mais leves, de ameaça, de lesão leve, passaram a tramitar nos juizados da violência contra a mulher, né? Onde as penas não são mais admitidas em caráter pecuniário. Você não pode mais resolver efetuando um pagamento e solucionar aquele processo. Não. Ele vai ter uma tramitação, uma instrução normal e não cabe, né? Não comporta mais os benefícios de transação penal que são feitos pela Lei dos Juizados Especiais. Certo? Então, vários avanços, além das medidas de caráter preventivo e de caráter, digamos assim, ainda no sentido de tratamento daquela mulher após a violência, né? Tanto a previsão das políticas públicas de prevenção, que também estão na Lei Maria da Penha, como é o caso desse funcionamento dos órgãos, né, dentro da Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, essa articulação entre os órgãos que compõem a rede, o serviço de assistência, várias assistências, né, psicossocial, autonomia econômica, policial, né, do Ministério Público, da Defensoria Pública, então toda essa articulação da rede está prevista lá, né. Além disso, o tratamento posterior daquela mulher que foi vítima de violência, a prioridade nos atendimentos, né? É aquela mulher ser encaminhada imediatamente para um atendimento médico, psicológico, assistencial, na rede pública de saúde, inclusive, né? Inclusive, agora nós tivemos um projeto de lei que já passou no Senado que estabelece a prioridade da mulher vítima de violência, né, em contexto doméstico e familiar, no ambiente do SUS, né, no atendimento do SUS. Então, isso também é um avanço, porque agora assim, nós já sabemos o que tem caráter prioritário por lei, né, os idosos, gestantes, mas agora a mulher vítima de violência doméstica e familiar também terá atendimento prioritário, segundo esse projeto de lei, né, que torcemos para que seja aprovado, né, o mais rápido possível. Então, assim, tudo isso vem, todos esses avanços, esses melhores, passaram a acontecer após a edição da Lei Maria da Penha. Ainda tem muito que aprimorar, sim. Ainda tem muito que, na prática, essa lei nos trazer a título de ações efetivas, né, de políticas públicas que estejam funcionando regularmente, de campanhas, né, do maior envolvimento da sociedade realizando essas campanhas. Não deixar que fique só a cargo do poder público, né? Está levantando essa bandeira, está realizando essa conscientização. Não, a iniciativa privada também se voltar para essa pauta tão importante, né? É como eu já falei, a gente tem levado as empresas a pensar a importância de trazer essa reflexão para dentro dos seus ambientes, dos seus colaboradores. Por quê? Evitar que no próprio ambiente de trabalho haja qualquer tipo de violação, né, de violência de gênero no ambiente de trabalho, tipo de discriminação entre homem e mulher naquele ambiente de trabalho. E também evitar que aqueles homens sejam autores de violência doméstica em suas residências, né, passem por as consequências de um processo desse de violência, né, tanto de responder judicialmente a um processo, como de ele mesmo não encontrar a sua felicidade. Porque quem age com agressão está precisando de uma, no mínimo, de uma reflexão, se não de um tratamento efetivo, psicológico, psiquiátrico, né, para se tratar disso e voltar a ter um comportamento sadio, um comportamento assim, aceitável perante a sociedade, né.
Doutora, chegando ao final da nossa entrevista, né, eu queria aqui deixar esse minutinho para que a doutora possa fazer essa mensagem final a todos os que nos acompanham, né, por meio aqui da rádio, das plataformas de áudio, enfim, qual a mensagem que fica diante do não é não, doutora?
Bom, não é não, a lei já diz. Esse não pode ser verbal ou pode ser gesticulado, de qualquer forma. Cabe a você que está buscando alguém ver essa interpretação. Depois do não, não cabe mais nada. Depois do não, não tem intervenção. Depois do não, não tem aproximação. qualquer outra tentativa pode ser interpretada como constrangimento e pode autorizar a adoção dessas medidas de proteção, como também pode caracterizar um crime e até levar o autor dessa intervenção às consequências de um processo.
Doutora, chegando ao final da nossa entrevista, né, como é que a vítima, a pessoa busca esse apoio, esse atendimento no NUPROM?
O NUPROM está situado na rua Teles de Souza, com Tabuleiro do Norte, sem número, no bairro Couto Fernandes, telefone em Fortaleza, né, na casa, no interior da Casa da Mulher Brasileira. O telefone é 3108-2941 e tem também o telefone com WhatsApp 986856336. Certo? Outro funcionamento do NUPROM que estamos instalando é no prédio das Promotorias de Justiça de Fortaleza, que fica na rua Maria Alice Ferraz, 120, no quinto andar, bairro Luciano Cavalcante, todos os dois endereços em Fortaleza. Temos as Promotorias de Justiça da Violência contra a Mulher também, da Violência Doméstica, que funcionam nesses dois endereços que eu falei, tanto junto do NUPROM como no prédio das Promotorias de Justiça de Fortaleza. Além disso, as pessoas podem encontrar uma promotoria de justiça no seu município, quer dizer, em todo o estado do Ceará você vai ter, em cada município, um prédio da promotoria de justiça disposto a lhe atender, certo? Para denunciar ou para receber algum acolhimento, né, diante de uma situação de violência contra a mulher. Certo? O horário de funcionamento, nós estamos funcionando no NUPROM a partir das 8 horas da manhã, pode nos procurar, não há intervalo de almoço, certo? E ao recepcionar a sua demanda, a gente vai dar o direcionamento preciso, que for preciso. Como eu disse, a rede funciona dentro da Casa da Mulher Brasileira com os demais órgãos, mas para os municípios que não possuam Casa da Mulher Brasileira, né, ou Casa da Mulher Cearense, que também nós temos esse tipo de equipamento em algumas cidades do interior do estado, que concentra alguns órgãos, né? Ainda assim, se perguntarem, mas onde não há a Casa da Mulher Brasileira? Onde não há a Casa da Mulher Cearense? Bom, você não tem a Casa da Mulher, mas você vai ter a Promotoria de Justiça do seu município, você vai ter o CREAS, o CRAS, todos são órgãos de proteção, de atendimento a mulheres em situação de vulnerabilidade e de violência. E a Delegacia de Polícia também, para formular de pronto o pedido de medida protetiva ou para fazer o processamento de alguma situação de violência vivenciada pela mulher.
Promotora de Justiça, coordenadora do Núcleo Estadual de Gênero Promulher no PROM do MP do Ceará, Lívia Rodrigues, muito obrigado pela participação. É sempre uma satisfação, né, ter os membros do MP aqui no nosso programa, o Debate Público.
Obrigada, conte conosco nessa luta, né? Como eu falei, temos que caminhar juntos, sociedade, Ministério Público, instituições públicas e privadas. Somente assim nós conseguiremos atingir o grande sonho que é reduzir a violência, né, contra a mulher em vários campos da vida, nos espaços públicos, privados, nos ambientes domésticos, nos ambientes de trabalho. A mulher, ela precisa e ela tem direito à dignidade e respeito. Ela precisa ser livre para ela buscar a sua autonomia, a sua independência, realizar seus sonhos, formar seus filhos, viver numa comunidade em paz, em liberdade, com respeito, fazer o seu trabalho, não ser diferenciada nem discriminada em qualquer circunstância, considerando que a ela foi dada a oportunidade de utilizar a sua capacidade, a sua inteligência, a sua ação, a sua contribuição com a sociedade, a sua sensibilidade. Por que não permitir que essa mulher cresça, apareça, ocupe os espaços, né, tenha visibilidade, possa dar a sua contribuição com a sociedade? Não há justificativa para isso.
E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.